Evangelho no Lar.
O Evangelho nas areias, Aquila e Prisca, a família. Na pureza de bondade, abrem suas portas ao errante.
A maior dádiva. Na assembleia luzida do templo de Jerusalém, os descendentes do povo escolhido exibiam generosidade invulgar à frente da preciosa arca de contribuições públicas. Todos traziam algum tributo de consideração ao Santo dos Santos, cada qual mostrando a liberalidade da fé. Vestes de linho e valiosas peles, enfeites dourados e aromas indefiníveis impunham ali deliciosas impressões aos sentidos. Os fariseus, sobretudo, demonstravam apurado zelo no culto externo, destacando-se pela beleza das túnicas e pelos ricos presentes ao santuário. Jesus e alguns discípulos, de passagem, acompanhavam as manifestações populares com justificado interesse. E Judas, entre eles, empolgado pelo volume das oferendas, abeirava-se do cofre aberto, seguindo os menores movimentos dos doadores com a cobiça flamejante no olhar. A certa altura, aproximou-se do Messias e informou-o: Mestre, Jeroboão, negociante de tapetes, entregou 20 peças de ouro. Abençoado seja Jeroboão, assentou Jesus, sereno, porque conseguiu renunciar a excesso apreciável, evitando talvez pesados desgostos. O dinheiro demasiado, quando não se escora no serviço aos semelhantes, é perigoso tirano da alma. O discípulo voltou ao posto de observação com indisfarçável desapontamento. Mas, decorridos alguns instantes, reapareceu, notificando. Zacarias, o velho perfumista, sentindo-se enfermo e no fim dos seus dias, trouxe 100 peças. Bem-aventurado seja ele, disse o Cristo em tom significativo. Mais vale confiar a fortuna aos movimentos da fé que legá-la a parentes ambiciosos e ingratos. Zacarias prestou incalculável benefício a ele mesmo. Judas tornou, de moto próprio, à fiscalização para comunicar, logo após, ao grupo Galileu. A viúva de Cã, o mercador de cavalos que faleceu recentemente, acaba de entregar todo o dinheiro que recebeu dos romanos pela venda de grande partida de animais. E baixando o tom de voz, completava, cauteloso, o apontamento. Dizem por aí que alguns centuriões planejavam roubar-lhe os bens. Jesus sorriu e considerou: muitos recursos amontoados sem proveito provocam as sugestões do mal. Feliz dela que soube preservar-se contra os malfeitores. O aprendiz curioso regressou à posição e retornou loquaz: Mestre, Efraim, o levita de Cesareia, entregou 200 moedas. 200! Bem-aventurado seja Efraim, falou o amigo divino sem afetação. É grande virtude saber dar o que sobra em meio de tantos avarentos que se rejubilam à mesa, olvidando os infelizes que não dispõem de uma códia de pão. Nesse instante, penetrou o templo uma viúva paupérrima, a julgar pela simplicidade com que se apresentava. Diante do sorriso sarcástico de Judas, o Senhor acompanhou-a de perto, no que foi seguido pelos demais companheiros. A mulher humilde orou e apresentou duas moedinhas ao fausto religioso do santuário célebre. Muitos circunstantes riram-se irônicos, mas Jesus apressou-se a esclarecer. Em verdade, esta pobre viúva deu mais que todos os poderosos aqui reunidos, porquanto não vacilou em confiar ao templo quanto possuía para o sustento próprio. A observação caridosa e bela congelou a crítica reinante. Pouco a pouco, o recinto enorme tornou a calma. Israelitas nobres e sem nome abandonaram rumorosamente o domicílio da fé. Jesus e os apóstolos foram os derradeiros na retirada. Quando se dispunham a deixar a enorme sala vazia, eis que uma escrava de rosto avelhentado e passos vacilantes surgiu no limiar para atender à limpeza. Movimenta-se em minutos rápidos. Aqui recolhe flores esmagadas. Além, absorve em panos úmidos os detritos deixados por enfermos descuidados. Tem um sorriso nos lábios e a paciência no olhar, brunindo o piso em silêncio para que o ar se purificasse na sublime residência da lei. Pedro, agora a sós com o Messias, ainda impressionado com as lições recebidas, ousou interrogar. Senhor, foi então a viúva pobre a maior doadora do templo de nosso Pai? Realmente, elucidou Jesus em tom fraterno. A viúva deu muitíssimo, porque enquanto os grandes senhores aqui testemunharam a própria vaidade com inteligência, desfazendo-se de bens que só lhes constituíam embaraço à tranquilidade futura, ela entregou ao Todo-Poderoso aquilo que significava alimento para o próprio corpo. Em seguida, a leve pausa, apontou com o indicador a serva anônima que se incumbia da limpeza sacrificial e concluiu: a maior benfeitora para Deus, aqui, no entanto, ainda não é a viúva humilde que se desfez do pão de um momento. É aquela mulher dobrada de trabalho, frágil e macilenta, que está fornecendo à grandeza do templo o seu próprio suor. Aprende a doar-te se desejas atingir a prática legítima do Evangelho. Pregador que se alça à tribuna dourada, derramando conceitos brilhantes, mas não se gasta nos labores que propõe, é apenas máquina de falar, inconsciente e inconsequente. O verdadeiro aprendiz da Boa Nova está sempre a postos. Se convidado a dar algo, abre a bolsa humilde e, recordando-se da parábola da viúva pobre, oferta o seu óbolo sem constrangimento. Se chamado a dar-se, empenha-se no trabalho, gastando-se em amor, consumindo as energias, recordando o mestre na carpintaria nobre. Há muita gente nas fileiras do cristianismo que ensina com facilidade, utilizando linguagem escorreita, falando ou escrevendo. Mas logo que é convocada a dar ou doar-se, recua apressadamente, ferida no amor próprio. Prefere as posições superiores de mando, distante das honrosas situações do serviço. Pode ser comparada a parasitas em alta posição na árvore de que se nutrem inúteis. Em comezinhos exemplos, encontrarás no cotidiano o ajudar gastando-se. A pedra que afia a lâmina consome-se no mistério. A grafite que escreve desaparece enquanto registra. O sabão que higieniza dissolve-se atendendo ao objetivo. Em razão disso, não receies sofrer nas tarefas a que te propões. São os maus que de ti necessitam. Os enfermos te aguardam e os infelizes confiam em ti. Pede a ti mesmo algo por eles e, embora o teu verbo não tenha calor nem a tua pena, seja portadora da fraseologia retumbante, haverá sempre muita beleza em teus atos e muita bondade em teus gestos quando dirigidos àqueles para quem, afinal, a boa nova está no mundo, recordando que Jesus, após cada pregação sublime, dava-se a si mesmo para a felicidade geral. A estes oferecia a palavra de alento e paz. Àqueles ministrava compassivo lições de vida e gestos de amor. A uns abria os olhos fechados ou os ouvidos moucos. A outros lavava as mazelas em forma de pústulas ou recuperava a paz, afastando os espíritos infelizes. E a todos se doava, sem cessar, cantando a boa nova e vivendo-a entre os sofredores até a cruz, que transformou em ponto de luz na direção da vida imperecível. Joana de Ângeles. Jesus amigo, na certeza inabalável da sua presença constante ao nosso lado, que possamos nos esforçar para que da nossa parte estejamos também sempre contigo. Para tanto, que possamos elevar e manter elevado o nosso pensamento em direção às forças superiores da vida. E nesse exato momento, irmanados em pensamento com os amigos espirituais que nos acolhem e envolvem, recebamos, nesse copo d'água, o alimento e o remédio necessários ao nosso reequilíbrio físico e espiritual. Pai nosso, nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de luz. Seja feita a vossa vontade, soberana e justa, assim na terra, nossa escola, como em todo o universo infinito, nossa morada. A parte do pão que nos cabe, a cada dia, dá-nos hoje. Não somente o pão material, necessário ao nosso equilíbrio e desenvolvimento físico, como também o pão do Espírito, necessário ao nosso equilíbrio e desenvolvimento espiritual. Perdoa as nossas ofensas, os nossos erros, as nossas dívidas, assim como nos ensinas a perdoar os nossos ofensores, os que também erram, os nossos devedores. E não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque estás conosco todos os instantes da nossa vida, nos ajudando a levantar de nossas quedas e a seguirmos em frente, contando com a vossa providência divina, que nunca falha, e contando também com as nossas próprias forças, pois que nos criastes, nos formastes com a vossa essência divina, colocando em nós mesmos aqueles recursos nutrientes e curativos necessários ao longo da caminhada. E de Deus, nosso Pai, é todo o universo infinito, obra de suas mãos, que nos dá e mantém a vida. Que assim seja.
Skin.